5:01. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos juntos a partir de agora, até quando o Reinaldo Azevedo bater a nossa porta. Eu sou Yuri Queiroga, tô ao lado de Aline Guedes aqui nos nossos estúdios. Boa tarde para você, Aline.
Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, vamos embora. Até às 6 da noite com as principais notícias do dia.
As 56.400 doses da Coronavac já disponíveis no estado devem abrir espaço para quem tem a partir de 70 anos ser imunizado. A carga com o imunizante do Butantan e do laboratório Sinovac pousou nesta madrugada no aeroporto Presidente Castro Pinto, em Bahia. Até o momento, 112.401 pessoas tomaram somente a primeira dose, seja da Coronavac, seja da Covishield, o que equivale a 2,78% da população. Só 35.554 pessoas tomaram as duas doses, o que corresponde a 0,88% de toda a população paraibana.
O governo do estado prevê até segunda-feira a instalação de mais 20 leitos, 10 de UTI e 10 de enfermaria, no Hospital de Clínicas de Campina Grande. A informação foi do diretor técnico da unidade, Johnny Bezerra, durante entrevista à Band News FM Manaíra. O hospital tem hoje 40 leitos de UTI, todos ocupados, e só 25 leitos de enfermaria estão vagos. No fim do mês passado, a quantidade de leitos de UTI do hospital foi ampliada, passando de 30 para 40. Considerando toda a cidade, Campina Grande tem 70% dos leitos de UTI ocupados, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado.
Políticos e líderes religiosos estão se articulando para as missas e cultos religiosos serem consideradas como atividade essencial para que elas voltem a receber público. A tentativa de flexibilização das restrições é feita nas cidades da Grande João Pessoa. Nesta segunda, a Prefeitura de Cabedelo liberou as celebrações religiosas com até 30% de público nas igrejas e templos. No entanto, a permissão só vai valer a partir do dia 10 de março, quando expira o decreto estadual com as restrições às igrejas e a outras atividades, como aulas em escolas privadas e o funcionamento de bares e restaurantes. Desde o dia 24 de março, as igrejas só podem manter os cultos e missas via transmissão online.
O desembargador Cid Marconi, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, afirma que a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança vai continuar tendo o direito de cultivar maconha para fins medicinais. O magistrado visitou hoje a sede da Abrace, ao lado do deputado federal Pedro Cunha Lima e também de membros da OAB, da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União. O mérito da liminar, que permite o cultivo para atender a famílias de pacientes com doenças como epilepsia, que dependem do óleo canabidiol, deve ser julgado até o dia 18 de março pelo TRF-5. Ontem, Cid Marconi tinha determinado a suspensão dos efeitos da liminar da Justiça Federal na Paraíba a pedido da Anvisa.
Com um tombo histórico no Produto Interno Bruto, o Brasil deixa de figurar entre as 10 maiores economias do mundo. Segundo a agência de classificação de risco Austin Rating, o país ocupa agora a 12ª posição, atrás da Coreia do Sul, em 10º, e da Rússia, em 11º. O PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020, na comparação com o ano anterior, totalizando 7 trilhões e 400 bilhões de reais. Segundo o IBGE, o resultado representa a menor taxa da série histórica iniciada em 1996. Houve alta somente na agropecuária. Indústria e serviços caíram.
Vamos falar de esportes. A CBF divulga a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil e marca os jogos para a partir da semana que vem. Campinense e Bahia vão jogar no Estádio Amigão em Campina Grande na próxima terça-feira, às 9:30. Já o 13 vai receber o América Mineiro no dia 18 de março, às 17:00, no Estádio Presidente Vargas, também em Campina. Isso deve impactar na estreia do Campeonato Paraibano, já que o Galo tem jogo marcado para o dia 17 contra o Atlético de Cajazeiras.
Ou seja, vai ter que ter mudança de data ou do Paraibano ou da Copa do Brasil. Eu diria que é mais fácil remarcar a partida da Copa do Brasil, porque tem uma janela para realizar essa partida ali no dia 10 de março. Porque o América Mineiro só vai jogar no dia 6 contra o... Só vai jogar no dia 6 e no dia 14 pelo Campeonato Mineiro. Então poderia jogar ali pelo dia 10, já que Campinense e Bahia jogam no dia 9. Mas aí vem todo o protocolo da testagem dos jogadores, a logística também, para que todo mundo fique seguro, para que a gente não tenha ninguém nesse meio caminho pegando, se contagiando com a Covid-19 e a gente tenha algum surto entre alguma das equipes. 13, América Campinense, Bahia ou quaisquer outras equipes envolvidas. 5:06, confirmando 5:06, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, vamos juntos até às 6 horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991119207, 991119207. Final de tarde com algumas nuvens, mas o sol aparecendo forte. Mesmo assim, existe a possibilidade de pancadas de chuva aqui para a região metropolitana de João Pessoa para esta noite. Temperatura hoje chegou aos 31 graus, agora faz 29 e a mínima deve ser de 24 graus.
Em Campina Grande, quarta-feira nublada, com previsão de chuva para logo mais, mas caso caia essa chuvinha que está sendo prevista, uma chuvinha passageira. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus, a máxima chegou aos 30 hoje, a mínima deve baixar até os 20 graus hoje à noite em Campina.
Assunto inicial da gente aqui no Band News Manaíra, segunda edição, é a ocupação de leitos de UTI aqui na Paraíba por pacientes com casos graves da Covid-19. A alta nas internações, a preocupação com o colapso na rede pública e privada de atendimento em saúde. O Hospital de Clínicas de Campina Grande voltou a atingir uma ocupação de todos os leitos de UTI. Todos os 40 leitos de unidade de terapia intensiva estão lotados. Para conseguir suprir essa demanda, novos profissionais foram contratados e mais leitos serão abertos a partir de segunda-feira. Palavras essas do diretor técnico do hospital, Johnny Bezerra, durante entrevista à rádio Band News FM Manaíra, que você ouve a partir de agora.
Johnny, como é que está a taxa de ocupação dos leitos Covid aí? 100% ainda, todos os leitos ocupados?
Perfeitamente. Ontem à noite o hospital atingiu a sua capacidade máxima de leitos de UTI. São 40 leitos de UTI. Então, todos os 40 leitos foram ocupados. A situação no momento agora são de 42 leitos. A gente está com 2 leitos extras, porque há uma alta demanda de leitos de terapia intensiva, né? Haja vista que esse hospital ampliou seus leitos. A gente tinha 30 leitos de UTI e ampliamos 25%. Ampliamos para 40 na última quarta-feira. E veja que em menos de uma semana a gente ocupa todos os leitos de terapia intensiva, até agora com 2 leitos extras. Os leitos de enfermaria também foram ampliados, mas os leitos de enfermaria a gente tem uma situação mais confortável. São 25 pacientes internados em leitos de enfermaria, dos 50 que dispõe no hospital.
Existe articulação, perspectiva no sentido de ampliar ainda mais esses leitos? Eu sei que vocês passaram agora por uma ampliação recente, eram 30. Passaram para 40. Existe perspectiva de aumento desses leitos também aí no hospital?
Perfeitamente. No plano de contingência do governo do estado, onde visa a criação de 109 leitos em todo o estado da Paraíba, em Campina Grande, o Hospital de Clínicas participa dessa ampliação e há a previsão de até o dia 8 de março que a gente possa ampliar mais 10 leitos de terapia intensiva com mais 10 leitos de enfermaria. Os equipamentos para ampliação desses leitos, como camas, monitores, ventiladores, bombas de fusão, todos já estão aqui no hospital. 74 novos profissionais foram convocados para reforçar essa escala. Então, os profissionais estão assumindo hoje e amanhã. E terminado esse trâmite, né, com toda essa estrutura e essa equipe, possamos ativar esses leitos até o dia 8 de março, totalizando aí 50 leitos de terapia intensiva, 50 leitos de UTI exclusivos para o Covid-19 aqui no Hospital de Clínicas e 60 leitos de enfermaria exclusivos também para o Covid aqui no Hospital de Clínicas Campina Grande, para dar suporte não só a Campina Grande, mas também a todo o estado da Paraíba. Os equipamentos já estão no hospital, a gente está só nessa fase de admissão dos profissionais para dar um reforço a essa escala. Você sabe que um leito de UTI é um leito complexo, né? Um ambiente de UTI exige toda uma equipe qualificada, né? São fisioterapeutas intensivistas, médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas.
Agora, Agora, Johnny, me diga uma coisa, esses pacientes, eles são apenas da região de Campina Grande, o hospital já está recebendo de outras regiões do estado?
A maioria pertence à segunda macro-região, que envolve Campina Grande e mais 70 municípios, mas 30% são de outras regiões, como a Grande João Pessoa, né? A gente tem recebido nos últimos dias pacientes da Grande João Pessoa, foram 12 pacientes que o hospital recebeu de João Pessoa e região, e também pacientes do sertão do estado, né? Do Grande Sertão ao Sertão. Então, o Hospital de Clínicas, ele, nessa sua totalidade hoje, de 67 pacientes, 15 são de Campina Grande, mas o restante aí é distribuído entre essas macro-regiões de saúde.
Ok, conversamos, portanto, com o Johnny Bezerra, ele que é diretor técnico do Hospital de Clínicas de Campina Grande. Obrigado, Johnny, um abraço para você.
Um abraço e à disposição sempre.
Horas e 12 minutos, a gente ainda não teve a atualização por parte da Secretaria de Saúde do Estado, o boletim desta quarta-feira sobre a taxa de internações, sobre o número de pacientes curados, também o número de mortos por causa da Covid-19. Geralmente, no final da tarde, a Secretaria de Saúde fecha esses números em relação ao dia, né, em relação ao respectivo dia. Esses números ainda não saíram. Quando eles saírem, a gente traz aqui a atualização no nosso noticiário. Então, por enquanto, valem ainda aqueles números de ontem. Campina Grande com 70% dos leitos de UTI ocupados. Essa taxa aqui na região metropolitana de João Pessoa já estava chegando a 86%. Ainda se mantém um índice muito alto. O sertão do estado está com 69% dos leitos ocupados. Da segunda para a terça foram 63 pacientes internados em 24, nesse intervalo, né? Da segunda para a terça, ou seja, no intervalo de 24 horas, a gente teve esse índice bastante alto. Os últimos dias, olha, de segunda para a terça foram 63, de domingo para segunda, quando a gente teve o estouro da marca de 4.500 mortes aqui na Paraíba. Do domingo para segunda foram 54 pessoas internadas. Do sábado para o domingo foram 40 pacientes internados. Olha só a alta, né? Da sexta-feira para o sábado, aliás, exatamente, da sexta-feira para o sábado, a gente também teve 45 pacientes internados. De sábado para cá a gente teve uma evolução. Porque uma evolução ruim, né? No caso.
De internações.
O número de internações. O sábado para o domingo foram 40. Do domingo para a segunda foram 54. E da segunda para a terça foram 63. Não sei como terá sido da terça para a quarta. Porque quanto mais a gente tem esse número de internações, maior é a pressão em cima do sistema hospitalar. Da segunda para terça também, que foi o último boletim que a Secretaria de Saúde publicou, a gente teve, num intervalo de 24 horas, 20 mortes. Então, por exemplo, você tem essa quantidade enorme de internações e, ao mesmo tempo, você tem liberações nos leitos, mas nessas 24 horas que a gente colocou, o recorte de segunda para terça, 20 foram porque os pacientes, infelizmente, não resistiram e morreram. Isso torna o número de internações o segundo fator mais importante ou mais preocupante, porque o primeiro é o número de mortes. Acabou de sair. Saiu nesse instante a atualização. A gente agora, os dados relativos à quarta-feira, confirmam 1.118 novos casos da Covid-19 de um dia para o outro e 23 mortes nas últimas 24 horas. A gente teve 20 mortes da segunda para terça e agora tem 23 da terça para quarta. Ao todo, 30 novos óbitos foram contabilizados e por isso a gente tem 224.287 224.287 casos confirmados desde o início da pandemia até agora e 4.588 mortes. O número de mortes está acelerando, especialmente o número de mortes de um dia para o outro. A gente tem aqui, como eu disse, teve nos últimos dias um número de óbitos em intervalos de 24 horas que cresceu a cada dia. E hoje, mais uma vez, cresceu. A gente passou a ter quase uma morte por hora. Porque 23 pessoas morrendo de um dia para o outro, a média é quase essa. A respeito da ocupação de leitos, voltou a subir aqui em João Pessoa, estamos com 87%. Campina Grande subiu de 70% para 78%. E o Sertão do Estado subiu de 69% para 71%. Número de pacientes internados em 24 horas subiu de novo. Ontem foi 63, hoje 64 pacientes internados. Do início do fim do dia de ontem até agora, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. A gente está a cada dia com números mais preocupantes. A situação já é ruim e está piorando.
A situação é ruim em todo o país, né, Yuri? A gente vem acompanhando também aqui na Band News FM, o Noticiário Nacional. A gente vê que a maioria dos estados segue com uma situação praticamente, né, de calamidade, de colapso no sistema de saúde. Se não estiver em colapso, mas está muito próximo, está iminente colapso. Mas o curioso nisso tudo é que o Brasil está na contramão do panorama mundial. Outros países como Estados Unidos, México, Reino Unido, Índia, a maioria dos países do mundo tem uma queda no número de mortes.
A média mundial está recuando aproximadamente
6%. 6%.
A média mundial, gente.
E a gente está aumentando. Olha só, o confronto é entre todos os países do mundo e o Brasil. O mundo está regredindo, retrocedendo 6% na letalidade. E nós estamos aumentando 11%. Ontem nós tivemos o pior dia em toda a pandemia. É um ano de pandemia. Nós tivemos 1.700 vidas perdidas. Quer dizer, estamos vivendo no país o auge da pandemia. O auge, logicamente, no sentido negativo, lamentavelmente, né? Não é o auge da pandemia no resto do mundo. O resto do mundo está vacinando. E as pessoas estão ficando imunizadas, principalmente os grupos de risco, e a letalidade está retrocedendo.
Os Estados Unidos já estão com a previsão de vacinar toda a população até o final do ano, né?
E nós perdendo vidas ainda.
Nós perdendo vidas. A gente não sabe nem quando vai chegar a vacinar todos os grupos prioritários, que é o básico do básico do básico do básico do básico. Imagine o restante. Imagine chegar à vacinação em massa e ter doses para isso. E ter organização para isso. E ter liderança para isso também. Infelizmente, estes números não são à toa.
É porque a gente fica lutando contra um vírus e contra o negacionismo ao mesmo tempo, Yuri.
Pois é.
É uma luta muito desigual, né? Para um país com tantas questões sociais, econômicas, tudo que a gente já tem que lutar todo dia, né, por ser brasileiro.
E ainda vem isso.
Todo leão que a gente tem que matar por dia, e agora a gente travar uma batalha contra um vírus tão letal, tão desconhecido, com tantas variantes e ainda com uma multidão de negacionistas, tá difícil demais.
É que realmente é uma multidão, viu? Infelizmente é uma multidão, e isso é o que complica. E 20, voltamos já.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Volta 5:21 aqui em João Pessoa. A Lava Jato sofre mais uma derrota no Supremo Tribunal Federal. Com o voto decisivo do ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, a segunda turma do STF arquivou uma das denúncias contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. O placar de 3-2 também beneficiou o deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro e o pernambucano Eduardo da Fonte, além do senador piauiense Ciro Nogueira. Eles eram acusados de formar uma organização criminosa que desviava recursos da Petrobras no inquérito que ficou conhecido como Quadrilhão do PP. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o esquema também teria atingido a Caixa e o antigo Ministério das Cidades com o objetivo de obter propina. Assim como Nunes Marques, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pelo arquivamento. Já os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram pela aceitação da denúncia.
As novas doses que devem chegar à Paraíba neste mês podem agilizar a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos de idade em João Pessoa. Essa meta foi estabelecida no planejamento logístico da Prefeitura e discutida entre o prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevedo em uma reunião por videoconferência. Segundo João, a estimativa é de que o número de doses dos imunizantes entregues em março seja 3 vezes maior que em janeiro. A Fiocruz, que tem as vacinas em parceria com a Oxford AstraZeneca, entregou um cronograma para os meses de abril, os meses de março e abril.
O Ministério Público Estadual suspende atividades presenciais como atendimento ao público, realização de reuniões e diligências por causa da piora do quadro da Covid-19. Somente os casos emergenciais que não possam ser encaminhados pelos meios remotos serão mantidos. O serviço interno também será mantido, mas respeitando um rodízio entre os servidores e a adoção do regime de teletrabalho para quem não estiver na escala diária presencial. O ato vai valer a priori até a próxima quarta-feira.
A partir de amanhã, a Orla do Bessa vai ter um trecho exclusivo para caminhada e prática de esportes das 5 às 8 da manhã. A pista da direita da Avenida Arthur Monteiro de Paiva vai ser destinada aos pedestres, enquanto a faixa da esquerda continua com a circulação de veículos. Amanhã e sexta, agentes da CEMOB vão orientar os motoristas sobre a novidade na beira-mar do Bessa. Além deste trecho, outros 3 são separados para caminhada e corrida. A orla de Cabo Branco até Manaíra é fechada todos os dias, das 5 até as 8 da manhã. Já as 3 ruas dos bancários têm espaço reservado de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã, e a Avenida Argemiro de Figueiredo, no Bessa, de segunda a sábado, das 5 às 8 da manhã.
A CEMOB libera novamente a plataforma C do Terminal de Integração do Varadouro, que tinha sido atingida pelas chuvas da semana passada. O local foi alvo de um alagamento e também da abertura de uma cratera logo após problemas com o sistema de drenagem. O conserto foi feito pela Secretaria de Infraestrutura e concluído hoje. Com isso, os ônibus que circulam entre o centro e Mangabeira e as linhas da região metropolitana voltaram a passar por dentro da integração.
As cidades de Pombal e Souza, no sertão, são as campeãs no estado em queda de raios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por ano, a estimativa é de que 200 mil raios atinjam a Paraíba. Pombal, em média, tem cerca de 3.100 raios ao ano, enquanto Souza registra 3 mil descargas elétricas. Cajazeiras vem logo atrás e toda a lista das 10 primeiras cidades aqui na Paraíba também inclui cidades do sertão. A incidência de raios em João Pessoa é bem menor, porém, a cidade não está imune a estragos, como o que aconteceu com o cruzeiro da igreja São Frei Pedro Gonçalves, próximo ao Hotel Globo, na última sexta.
O meia Clayton é regularizado e pode estrear pelo Botafogo neste sábado contra o Bahia pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A diretoria ainda aguarda a regularização de 2 reforços anunciados desde a semana passada. São eles o atacante Rafael Oliveira, que retorna ao Belo depois de 4 anos, e o volante Lagoa, ex-Fast Clube do Amazonas. A expectativa é de que eles apareçam no boletim informativo diário da CBF para ficar à disposição do técnico Marcelo Vilar. A gente volta a falar da situação da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace. Ontem, inclusive, a gente conversou com o Cassiano, que é presidente da Abrace, que teve a liminar para a produção de cannabis, de maconha para fins medicinais suspensa, uma decisão que partiu de um pedido da Anvisa. Hoje, o desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza, que é relator desse processo, fez uma visita à Abrace, junto com o deputado federal paraibano aqui do PSDB, Pedro Cunha Lima. Ele está na linha, o parlamentar, para conversar com a gente sobre o resultado dessa visita. Pedro Cunha Lima, seja bem-vindo aqui ao Segunda Edição. Boa tarde, como é que foi essa visita?
Boa tarde, Aline, Yuri, todos que acompanham a Band News. De fato, uma semana de muita apreensão. No começo da semana, teve essa decisão liminar do desembargador Cid, que, em seus termos, suspenderia o trabalho da Abrace. E quando a gente fala da Abrace, a gente está falando de famílias, de pais, de mães, que têm o direito de cuidar dos seus filhos, né?
Alô, Pedro? Deputado? A gente perdeu o contato.
Acho que a gente perdeu o contato aqui. É, deve ter sido aqui uma falha da própria internet.
O tratamento, sim.
Alô?
Da terapia.
Agora sim, voltamos a te escutar, deputada. Deu uma queda aqui na ligação. Mas, enfim, a gente te escutou até o momento que você falava que abraço, na verdade, significa, né, centenas de famílias que são assistidas.
Mas, em suma, o próprio desembargador Cid...
Eu acho que mais uma vez caiu aqui a ligação. A gente, quando dá esse barulhinho, é porque é uma perda de conexão.
Sinal,
é uma perda
conexão,
de sinal de conexão. Como a chamada é via WhatsApp, então quando dá esse barulhinho é porque há uma perda diária. Então a gente vai tentar refazer aqui o contato com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Essa visita, além do Pedro Cunha Lima, teve também integrantes da Polícia Federal, da OAB também e da Defensoria Pública da União. E logo depois que o próprio Cid Marconi tinha determinado a suspensão dessa liminar, já começou essa movimentação para que ele próprio viesse conhecer aqui as instalações da Abras. Refeito o contato, deputado federal Pedro Cunha Lima, pode continuar de onde você tinha parado.
Então, em suma, Yuri, o que a gente teve foi a visita do próprio desembargador que deu a decisão, o desembargador Cid Marconi, que estava em Fortaleza. Eu fiz um primeiro contato para poder passar um pouco ao desembargador Cid a nossa compreensão desse tema. A partir do momento que você vai se envolvendo, conhecendo as famílias, conhecendo as histórias, tendo os relatos, né, de crianças, como é o filho de dois outros paraibanos, Júlio e Sheila, da Liga Canábica, Pedrinho, o filho deles, que tinha até 30 convulsões por dia, e aí teve, a partir do tratamento com essa terapia, a melhora. Quando você conhece essas histórias, não tem como ter uma decisão que traga um impacto de interromper o tratamento, a terapia, para mais de 14 mil famílias. É sempre importante lembrar que a Abrace cumpre um papel nacional. Então, o próprio desembargador Cid esteve aqui e já no início da visita deixou uma mensagem muito clara que não haverá interrupção. Então haverá uma nova decisão que traz novos termos para que sim a associação possa fazer correções e, claro, todo mundo quer aprimorar o funcionamento, mas a Abrace não vai parar.
Isso é uma ótima notícia, né? Porque, lógico, além de todo esse imbróglio que estava acontecendo, ontem a gente conversou com o Cassiano, a Anvisa diz uma coisa, né? A associação argumenta outra, mas no fim das contas o que importa é que as famílias não serão desassistidas, logicamente. Mas só para a gente entender, deputado, o desembargador já teve, depois dessa visita, que bom, né? Essa postura favorável para que tudo se resolva, mas no fim das contas, realmente faltava essa documentação que a Anvisa argumentava, de cadastro das famílias beneficiadas e esse, como se fosse um documento especial para que a Abras pudesse fazer o cultivo e a produção do medicamento?
Olha, o que primeiro dá um relato que a Abrace é uma associação muito séria e que faz um trabalho com extremo controle, com muito zelo, né? Lá atrás, a altura, o ministro Osmar Terra sempre falava no sentido de que não havia controle. Hoje, cada frasco que leva o óleo, você pode fazer um rastreamento desde a semente, da planta, e qual foi o tipo de planta e por aí vai. Então, existe uma segurança muito grande, existe um controle enorme, há um rigor, né, de ter sempre prescrição médica para fazer o uso das terapias e tal. O que existe, na verdade, é na Anvisa um processo que não andou, porque não é bem um remédio, sabe? A terapia com fitocannabinoides não é bem uma medicação. Então existiu um limbo aí na regulação das resoluções da Anvisa. É um tema novo, né, para a agência, né? Tem uma resolução nova que amplia a possibilidade de importação de medicações com um percentual de CBD, o canabidiol, ou até mesmo THC, mas o fato é que, mesmo importando, você não tem como ter acesso. Então, nesse ambiente de muitas novidades, a gente, a partir dessa nova decisão, vai tentar encontrar um espaço na Anvisa, no sentido de fazer um trabalho mais de perto com acompanhamento da própria agência e ter esse acompanhamento do poder público e essa assistência fundamental para a vida de tantas famílias. Então, a partir de agora, eu acredito que vai andar de maneira mais célere. O que se diz, para resgatar aqui, Aline, um ponto da discussão, é que a associação teria dado entrada, né, num processo na Anvisa, mas esse processo nunca andou, porque lá eles só dão sequência a processos de CNPJ de empresas. E, no caso, como é uma associação sem fins lucrativos, terminou que ficou travado nisso. Mas a nossa expectativa é que ande, para que esteja tudo bem acompanhado por todos.
Nossa, muito bom. Muito bom, de fato, né, que ele tenha vindo até aqui e visto com os próprios olhos a grandeza desse trabalho, a seriedade do trabalho do Cassiano, de todos que fazem parte da Abraça. E a gente espera, né, que os parlamentares tenham sensibilidade para sempre trazer em pauta esse assunto, né? A gente sabe que você voltou a defender a aprovação de um projeto de lei que permite a comercialização aqui no Brasil de medicamentos que tenham extratos, substratos, partes da cannabis, que ainda é um tema muito complicado, né, de se debater, não é, deputado?
Infelizmente, a gente tem um preconceito na sociedade ainda muito medieval, primitivo, né, no sentido de que se confunde o uso medicinal, o uso terapêutico, o uso de você colocar algumas gotas de óleo, né, na boca de uma criança para ela parar de convulsionar, com o uso recreativo, né, nesse ambiente de muita mistura sobre as coisas. Então, o que acontece? Os políticos em geral, a classe política em geral, prefere não abordar o tema. Então, existe uma omissão gravíssima, cruel, por parte do Congresso Nacional, do Legislativo, que ainda não fez a legislação correta para poder adequar o tema. O Judiciário Brasileiro, numa sentença vanguardista da doutora Vanessa, lá atrás, há 2-3 anos, quando o Abraça começa a funcionar, que permite esse funcionamento, na omissão da classe política. Então, foi muito importante, no início do dia, assim que o desembargador Cid chegou na Abraça, houve uma reunião virtual com a comissão que busca regulamentar esse tema do projeto 399 de 2015, com a presença do presidente da comissão, deputado Paulo Teixeira, a deputada Natália Bonavides, a deputada Jandira, o senador Jax Wagner, todos os membros da comissão, para que a gente possa fazer a nossa parte, né, no Congresso Nacional, regulamentar a questão para acabar essa insegurança jurídica de um funcionamento tão óbvio que permitia que essas terapias cheguem, né, às famílias.
Muito bem, a gente conversou agora com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, sua disponibilidade em conversar com a gente. Esperamos que na próxima vez que você volte a falar com a gente também seja com mais boas notícias.
A gente trabalha para isso. Eu que agradeço, além de ouro e todos que fazem a Band News, um forte abraço a todos que nos acompanharam nesse dia de profunda emoção, né, para muitas famílias que precisam de uma terapia para aliviar um sofrimento. Então, muito obrigado, forte abraço a todos.
Obrigado, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o deputado federal paraibano Pedro Cunha Lima. 5h36, tem participações aqui no nosso WhatsApp, no 9911-9207, ouvinte Pedro Limeira está interagindo aqui com a gente. Quem também está conosco é o ouvinte Gilson Dornelas Diniz. A vocês, muito obrigado pela participação, obrigado pelas mensagens. Também com a gente o ouvinte Josélio e também o Jorge Henrique, lá do bairro das Indústrias. Pelo menos 10 agências bancárias são multadas em João Pessoa desde o início da semana, durante a Operação Banco Saudável do Procon Municipal, está fiscalizando o descumprimento de medidas de combate à Covid-19. As equipes já visitaram agências dos bairros de Cruz das Armas, Geisel, Bancários, Mangabeira e também o Varadouro. Apesar de a ação do PROCON ter um foco nas questões sanitárias, o secretário do órgão, Roger Guerra, explicou que o tempo de espera na fila é uma das irregularidades mais encontradas nas agências bancárias. E aí, tempo de espera é algo que não é somente período de pandemia.
Não.
Já é um problema.
É a pauta antiga, viu?
É um problema que já criou, foi barba.
existe legislação municipal obrigando, compelindo os bancos a fazerem um atendimento em 20 minutos nos dias normais e 30 minutos nos dias de pagamento, e não é cumprido pelo banco. Além disso, a aferição de temperatura, distanciamento social e organização das filas na área interna e externa do banco, banheiro disponível para os consumidores, fornecimento de água também nas agências bancárias, enfim, é um sem número de irregularidades que podem ser um checklist que o PROCON observa.
Roger Guerra ainda detalhou quais instituições financeiras tiveram mais agências multadas.
Caixa tem uma especificidade que os demais bancos não têm, que ela tem uma clientela vulnerável que tem para ter acesso ao Bolsa Família, auxílio emergencial, processos de habitação, tudo isso é concentrado nas agências da Caixa. Nós recebemos efetivamente da Caixa mais de R$150 mil em multas. Mas nesse rol de bancos multados tem Bradesco, tem Santander, Banco do Brasil. Nós temos uma lista diversa de agências bancárias multadas.
Ele ainda explicou o que pode acontecer com os bancos em caso de reincidência.
A multa média aplicada aos bancos na capital é de 15 mil, mas em caso de reincidência ela pode chegar até muitos milhões de reais. Até 110 milhões de reais é o nosso limite. A cada reincidência essa multa vai sendo aplicada com maior rigor, e se for considerada uma situação extrema, ou seja, de uma aglomeração que efetivamente cause um risco insuperável à população, ela pode ter tanto suas atividades suspensas por um determinado período, como, dependendo da gravidade, ser interditada.
As denúncias de aglomerações em agências bancárias podem ser feitas pelo telefone 0800 083 2015, 0800 083 2015, e através do e-mail procon@joaopessoa, tudo junto, sem o tio, .pb.gov.br. procon@joaopessoa.pb.gov.br. Inclusive, sobre esse assunto, já tem participação aqui do ouvinte Fred dos Bancários. Ele está falando de uma das agências da Caixa lá na UFPB, que diz que ali não há respeito a nada. Aferição de temperatura, distanciamento, banheiro, tudo
eu não lembro,
abaixo da crítica.
Eu não lembro em nenhum momento que eu tenha que ter ido a alguma agência bancária desde o início da pandemia. E todos esses protocolos tenham sido seguidos. Não lembro. Não tem como manter distanciamento, né? Porque as filas ficam fora da agência.
O horário de funcionamento não teve mudanças, né?
Não tem aferição de temperatura, não tem aferição de temperatura. Enfim, se o PROCON der um rolê, com certeza sai com umas 10 agências multadas, assim.
No mínimo.
Por baixo, é isso.
5h40, voltamos já.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Horas e 42 minutos, nós seguimos juntos aqui na Band News FM Manaíra e vamos para a atualização dos últimos 18 minutos do noticiário aqui no nosso Band News Manaíra, segunda edição. O governo do estado diz que recebeu do Ministério da Saúde cerca de 329 milhões de reais para o enfrentamento à Covid-19 desde o início da pandemia. A afirmação foi do secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado, Letárcio Guedes. Cerca de 138 milhões de reais foram em recursos do Sistema Único de Saúde e o restante foi parte do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o chamado Orçamento de Guerra. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma lista com o que teria sido repassado pelo governo federal a todos os estados durante a pandemia. O governador João Azevedo rebateu e disse que a Paraíba não recebeu os 21 bilhões de reais anunciados pelo governo federal. Ainda de acordo com a Controladoria Geral do Estado, esse valor inclui compromissos previstos em Constituição, como o Fundo de Participação dos Municípios.
O Hospital Metropolitano de Santa Rita aumenta para 76 o número de leitos, 145 de UTI para receber pacientes com casos graves da Covid-19. Outro local que vai reforçar a capacidade é o Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, que vai abrir 10 novos leitos de UTI a partir de amanhã. Segundo a diretoria da unidade, que funciona no campus da UFCG, será divulgado um novo edital de seleção para contratação temporária de médicos. As vagas serão para anestesista, emergencista, infectologista e intensivista.
Terminam hoje as inscrições para a seleção de 160 médicos que devem ser contratados em caráter emergencial para atuar na rede estadual de saúde no enfrentamento à Covid-19. Os interessados devem procurar a aba Concursos e Seleções no Portal da Cidadania do Governo do Estado para fazer a inscrição, que é gratuita. O site é portaldacidadania.pb.gov.br. Portal da Cidadania, tudo junto, com .pb.gov.br. Serão 100 vagas para médico clínico e 60 vagas para médico intensivista. A carga horária deve ser de 24 horas por semana, em pelo menos 2 plantões de 12 horas, com remuneração de R$ 1.800. Os médicos selecionados devem trabalhar nas cidades consideradas referência para o atendimento de pacientes com a Covid-19. São elas: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Piancó.
Amanhã, a vacinação contra a Covid-19 para idosos continua em João Pessoa e os postos de drive-thru nos shoppings Manaíra e Mangabeira vão receber quem tem a partir de 81 anos de idade. Na sexta-feira, serão vacinados os idosos a partir dos 80 anos. As pessoas que vão tomar a segunda dose do imunizante são recebidas no ginásio Ronaldão, também em drive-thru. Os idosos de 85 a 89 tomarão a vacina da Oxford-AstraZeneca. Já quem tem de 80 a 84 toma a vacina Coronavac do Butantan. Fora os 3 pontos de drive-thru, outros 65 postos estão instalados em toda a cidade.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pretende fechar ainda nesta quarta-feira um acordo com a Pfizer para comprar as vacinas contra a Covid-19 produzidas pela empresa. Pazuello teria feito o comunicado em um encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios. Segundo fontes presentes à reunião, Pazuello teria dito que começará ainda hoje a tratativa com a empresa e que quer acertar o acordo de compra do imunizante. O contexto da fala da reunião foi a aprovação por parte da Câmara ontem da proposta que viabilizou a compra de vacinas por estados e municípios. O acordo também inclui a vacina da Janssen, laboratório licenciado pela Johnson & Johnson.
A Universidade Federal da Paraíba inicia o segundo semestre letivo, ainda relativo ao ano de 2020, com aulas exclusivamente online. As disciplinas que exigem aulas presenciais, como as práticas, vão aguardar um posicionamento conjunto que deverá ser tomado pela Comissão de Biossegurança, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelas direções de centro. O período vai até o dia 3 de julho. O semestre será considerado excepcional e não deve contar para o prazo máximo de permanência nos cursos.
O ex-técnico do Campinense, Rui Scarpino, morre vítima da Covid-19. Ele tinha 59 anos e estava internado desde o fim da semana em Manaus, ou fim de semana em Manaus, onde trabalhou até a semana passada dirigindo o Amazonas Futebol Clube, time que tem, entre outros jogadores, o meia Ibson, ex-Flamengo. Rui treinou a Raposa em 2018, levando o time ao vice-campeonato estadual e chegando às quartas de final da Série D do Brasileirão. Em 2020, pouco antes do retorno do futebol, ainda em meio à pandemia, ele chegou a acertar o retorno ao Campinense para substituir Oliveira Canindé, mas não assumiu o cargo após a esposa dele contrair o coronavírus, então ele precisou ficar, então não pôde se deslocar até Campina Grande. O treinador teve, entre outros títulos, o de campeão paulista em 2002 pelo Ituano, e também o acesso à Série B do Brasileiro em 2003, aquela Série B que Botafogo e Campinense, por 6 minutos, estavam subindo juntos na Série C, da Série C para a Série B. Só que aí acabaram perdendo as vagas no jogo de na última rodada para o Ituano de Rui Scarpino e também para o Santo André, que no ano seguinte seria campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo lá dentro do Maracanã. Ontem, quem também morreu por causa da Covid-19 foi o ex-presidente do 13, Carlos Alberto da Silva, o Bebeto do Gesso.
Então, depois de um jornal quase todo falando da Covid-19, a gente não gostaria que fosse assim, mas é necessário, infelizmente, é a nossa obrigação, enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, de passar todas as informações, manter a população toda informada, no teor correto, o que devidamente acontece a respeito de uma guerra que a gente enfrenta, que é a guerra contra o coronavírus. E vai ser assim, infelizmente, durante os próximos dias. Mas depois de quase 50 minutos, a gente também falou aqui a respeito da Abrace, né? A gente agora muda um pouco de assunto e fala a respeito do imposto de renda,
que também não é um assunto nada agradável.
Mas que nesta condição...
Dadas as circunstâncias, é até leve, né?
É até ameno.
Pois é.
É até ameno. Está aberta a temporada de entrega da declaração do imposto de renda. O prazo final é o dia 30 de abril e já tem mudanças para o contribuinte neste ano, principalmente para quem recebeu o benefício do auxílio emergencial. Cacá Barbosa e Samara Gonçalves conversaram com o contador Kleber Souza, que tirou essa e outras dúvidas de quem precisa e de quem vai acertar as contas com o Leão, ou seja, quase todos de nós. Vamos ouvir. Já a gente vai ter esse papo do Cacá Barbosa e também da Samara Gonçalves com o contador Kleber Souza. Mas já vale aquela primeira recomendação. A gente tentar acertar as contas com o Leão o quanto antes, né? Não deixar para chegar o mês de abril, não deixar para chegar
o prazo final,
porque aí enfrenta inconsistência no sistema, internet caindo, sistema falhando, aí termina que não entrega no tempo, aí paga aquela...
Multa chata, né?
Aquela chata daquela multa e tem outros problemas. Enfim, vale aquela recomendação. Já desde cedo, a gente faz essa auto-recomendação também, porque serve para mim, serve para você, serve para quem tá aqui na nossa redação trabalhando.
E todos os anos, né, Yuri? Sempre surgem dúvidas em relação a essa temporada de entrega de declaração, né? Todos os anos, quem é obrigado a entregar a declaração sofre com algumas dúvidas, né? Mesmo quem é acostumado a fazer todos os anos, até porque há mudanças, né?
Uhum.
A cada ano existem algumas mudanças e é o que está acontecendo nesse ano, né? 2021, mais o imposto de renda relativo ao ano de 2020. Yuri Queiroga, enquanto a gente está com um probleminha para colocar no ar essa entrevista, a gente pode ir adiantando...
Tem umas informações do trânsito já chegando. Opa, e tem participações aqui do nosso WhatsApp, mas antes tem o trânsito, hein? Daqui a pouco a gente traz essa entrevista aqui no nosso jornal, mas antes tem o trânsito.
Seu caminho.
Pedro II, lentidão no trecho entre o Hemocentro e a Avenida Rui Barbosa. Bom, daqui a 9 minutos, daqui a 8 minutos eu tô pegando aqui
Oi, Yuri, meus sentimentos.
Mas todo dia infeliz, todo dia é assim,
todo,
né?
Dia ele faz tudo sempre igual.
Só que não é às 6 horas da manhã,
não,
é às 6 horas da noite.
Da noite.
Depois da Avenida Rui Barbosa, o trânsito vai fluindo bem. A Avenida Tancredo Neves, na Zona Norte, tá com trânsito bom nos dois sentidos. Não há registro de engarrafamento lá e nem no retão de Manaíra. Voltando para a região sul aqui da capital, a gente tem o Viaduto do Cristo com trânsito intenso, como previsto, nos acessos aos bairros do Geisel e do José Américo. Em Mangabeira, a Avenida Josefa Taveira está com fluxo intenso e lento no sentido bairro, ali a partir do Banco do Brasil até o Mercado Público. Antes de chegar ao Viaduto, a Avenida Josefa Taveira, a Via Expressa Padre Zé está com trânsito bom nos dois sentidos. Espero que continue desse jeito pelos próximos minutos, porque depois é que o negócio dá uma turbinada lá pela região.
vou prometer então para os ouvintes que nos nossos locais a gente traz um traz apurado dessa entrevista, porque tem muita gente, Yuri, que se pergunta, principalmente nesse ano, quando eu falei em relação a dúvidas, todo ano surge uma dúvida nova por causa de algumas mudanças em relação ao protocolo da entrega. Esse ano a principal pergunta é que se quem recebeu o auxílio se precisa declarar, né? Esse é um questionamento porque foi um ano diferente para muitos trabalhadores, né? Teve aqueles trabalhadores que se ausentaram, né? Fizeram um acordo com a empresa, há alguns que receberam algum tipo de auxílio emergencial, então o auxílio seria considerado um rendimento tributável, né, para fins da declaração do imposto de renda? É uma das perguntas que a Samara Gonçalves e o Cacá Barbosa fizeram ao contador Kleber Souza, e a gente vai trazer durante a nossa programação, já que a gente trouxe aqui, né, a gente não vai prometer sem cumprir, já que a gente está com um probleminha técnico nessa entrevista.
Isso, então a gente nos próximos dias, assim, nos próximos locais.
Isso, nos próximos locais.
E também, nos próximos dias, a gente vai ter também mais entrevistas, a gente vai ter mais bate-papo com o pessoal da Receita Federal, para tirar as dúvidas sobre os procedimentos para declarar o imposto de renda, e aí a gente inclui na pauta essas dúvidas em relação a quem recebeu auxílio emergencial, se vai poder declarar ou não. Continue acompanhando aqui a Band News FM Manaíra, que a gente vai trazer tudo aqui para você. São 5h54, quase 5h55, hoje é quarta-feira, e quarta-feira, no segunda edição, é dia de Nara Marques.
Em movimento, com Nara Marques.
Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
Meus amores, já que essa semana eu falei pra vocês aqui na minha coluna Em Movimento a diferença da manteiga ghee para tradicional, na verdade eu falei sobre os benefícios da ghee para tradicional. Nada mais justo ensiná-los a fazer em casa sua própria manteiga ghee, não é mesmo? Então vamos lá aprender. Ó, já preste atenção ou pega um lápis pra anotar tudo bem direitinho. Você vai precisar de 500 gramas de manteiga sem sal, uma panela alta ou de fundo grosso e um tecido de algodão, tipo um pano de prato limpo, tá? Modo de preparo. Na panela, coloque toda a manteiga e leve ao fogo baixo para que ela derreta lentamente. Se a manteiga queimar, gente, já era, tá? Deixe cozinhar até formar uma espuma branca na superfície. Essa espuma branca que vocês vão encontrar nada mais é do que a lactose. Retire a espuma lentamente com uma escumadeira ou uma colher grande. Repita o processo até que a espuma pare de se formar. O que vai demorar, viu? Você tem que ter paciência. Dependendo da quantidade de manteiga que você usar e da qualidade dela também. Depois de retirar absolutamente toda a espuma branca, deixe a manteiga descansar por uns 30 minutos para que o restante dos sólidos desça até o fundo da panela. Coe o líquido utilizando pano de prato limpo que a gente já separou e depois de pronto você vai colocar em um pote de vidro com tampa e armazene na geladeira, porque vai te ajudar a durar muito mais. Claro que você pode deixar fora sem problema algum, mas na geladeira a gente dura até quase 3 meses. Super fácil, né? A partir de hoje eu não quero mais ninguém comendo manteiga tradicional, só manteiga ghee. Beijoca, e pra mais dicas me segue lá no Instagram, @marquesnara.
São 5h57. Hoje tem futebol aqui na Band News FM Manaíra. Depois da Voz do Brasil. A Voz do Brasil hoje vem ao ar mais cedo, a partir das 7 horas da noite. E a gente vai acompanhar o segundo tempo de Corinthians e Palmeiras. Já o primeiro clássico valendo pelo Campeonato Paulista.
Já temos os estaduais e o Uruguai.
Exatamente. Não terminou nem o Brasileirão. A gente já está com os estaduais rolando. Campeonato Paraibano deve começar no dia 17 de março. E hoje a gente tem o Paulista já rolando. E tem Corinthians e Palmeiras. Você acompanha o segundo tempo do jogo a partir das 8 da noite, logo após a Voz do Brasil. A Voz do Brasil que começa logo após o É da Coisa, às 7 da noite, naquele horário, o antigo horário tradicional. Então, por isso, a Aline Guedes vai estar no ar com a gente só
até às 19h.
Até às 19h. Narração de Marcelo Duó, Bruno Camarão nos comentários, Aline Fanelli e Arthur Covre nas reportagens.
E depois que ela sair do ar, a gente só vai ouvi-la
em abril.
Porque a Aline Guedes está entrando de férias hoje.
Ai, meu Deus, é mesmo, Yuri Queiroga. Hoje é meu último dia e ainda vou sair mais cedo, né? Não fico até as 9h30 com os ouvintes,
ainda
não.
Ainda sai mais cedo, ainda tem isso.
Pois é, ainda tem esse bônus.
Pois é, então a partir de amanhã, Oscar Neto, que está voltando de férias, inclusive já está aqui no Batente. Já está no Batente hoje, esteve ao lado de Sâmara Gonçalves durante toda a tarde. A partir de amanhã, Oscar Neto estará comigo aqui no segunda edição.
Oscar Neto joga em todas as posições, né?
Pois é, na redação, na reportagem, na apresentação, na operação de áudio, enfim. Oscar Neto estará com a gente no segunda edição.
Muito bem.
E também conduzindo a programação da noite.
Isso.
Até às 9h30 da noite, a voz que vai acompanhar vocês aqui na programação será a de Oscar Neto. Aline, boas férias.
Agradeço, amigo.
Todo o cuidado necessário que eu sei que você vai ter, você já vem tendo.
É verdade.
E a gente se vê em abril.
Ai, muito obrigada. Desejo saúde para você e para todos os nossos ouvintes. Eu estava até conversando aqui com a Sâmara Gonçalves, nossa chefe das chefes. E eu falava, Sâmara, há um ano não, né? Eu sempre tiro férias, por exemplo, em outubro, né? E aí acabei remanejando para março. E aí, em meados do ano passado, a gente não imaginava que em março a gente estaria ainda vivendo uma situação como essa, né? Eu falei, nossa amiga, eu planejei essas férias, né? Pensei que ia ser aquele respiro de alívio depois de um ano, né? De sofrimento, de quarentena, de notícias ruins, planejei viagem, tudo, agora foi tudo
por
água abaixo, mas assim, só quero saúde, né? Só quero que seja um mês leve, né? Pra todos nós. Muita saúde pra você, Yuri, muita saúde pros nossos ouvintes que sempre nos acompanham, a gente se ouve novamente em abril, se Deus quiser, numa situação bem melhor.
Cheiro, Aline.
Valeu.
No meu caso, eu digo até amanhã.
Eu digo até logo, mas até logo logo, né? Daqui a pouco eu digo adeus.
Até logão.
Até logão.
Cheiro pra todo mundo. Vem aí, Reinaldo Azevedo com o É da Coisa.